Olá, hoje quinta-feira, dia de CBN Pets, e hoje comigo o veterinário Marcelo Morato para a gente falar sobre prevenção do câncer de mama em cães e gatos. É o foco do Outubro Rosa Pet. Boa tarde, doutor. Bem-vindo da
Boa
CBN.
Boa tarde, Fran. Obrigado. Obrigado pelo convite para a gente falar, né? Um assunto importante para a gente discutir, para a gente pensar, lógico, o ano inteiro. Mas assim como na medicina humana nós temos, então, esse foco no mês de outubro, a gente também tem isso para os pets.
Tem alguma diferença do câncer de mama da mulher humana, dos da fêmea, de cães e gatos, doutor?
A gente pode traçar um paralelo na importância, né? Na quantidade. Então, a gente tem mais de 50% das cadelas vão desenvolver câncer de mama, tá? Mais 50% daquelas que não são castradas, no caso, que não receberam anticoncepcional também nunca na vida, que é péssimo, é uma coisa ruim o anticoncepcional, né? Vão ter aí tumores de mama. E a gente tem também uma prevalência muito grande nas mulheres, tanto que tem esse foco do Outubro Rosa também. Agora, a forma da manifestação disso, os meios e métodos de tratamento são um pouco diferentes.
Bom, o senhor falou do anticoncepcional. Antigamente, né, não fazia muita castração, era muito dado anticoncepcionais.
O pessoal via isso como uma opção, né, como uma forma de não ter que fazer a castração, como evitar, às vezes, alguns filhotes. Mas esse tipo de medicamento, ele é basicamente hormônio. E esses hormônios trazem muitas alterações para o corpo da cachorrinha ou da gata, né? Então, uma dessas alterações é o aumento das chances de ter o câncer de mama e aumentar a malignidade desse. Se a gente colocar isso em números, uma cachorrinha que é castrada antes do primeiro cio vai ter mais ou menos uma chance de 0,5% de ter tumor de mama. É uma chance muito pequena, né? Por quê? Porque o tumor de mama é hormônio-dependente. Quanto mais hormônios tiverem naquele corpinho, maiores as chances de ter o câncer de mama. A partir do momento que ela tem 1, 2, 3 cios, sobe lá para os 51% de chance que eu falei. A partir do momento que ela recebe um anticoncepcional, não importa quantas doses, não importa o volume, essa chance já sobe para 90%. E ele tem uma tendência a ser mais maligno também.
Caramba,
é bastante coisa.
E lógico, né, pode levar à morte do pet.
Com certeza. Isso a gente nem está falando da possibilidade de ter, ao invés de um aborto, muita gente tenta usar para isso. Uma cachorrinha que já cruzou, ele tenta dar o remédio para que ela não tenha filhotes. Tá? Isso pode causar uma malformação fetal. Então, não perde o filhotinho e não consegue parir. É uma cachorrinha que vai ter que fazer uma cesárea. Esse feto pode morrer dentro do útero e causar o que a gente chama de mumificação fetal. Então, tudo isso é muito ruim. Então, anticoncepcional não deve ser utilizado, é extremamente contraindicado. A castração é muito melhor. A castração é uma coisa que a gente faz e que resolve, né, o problema do cio ou da possibilidade de cruzar.
Ainda aplicam?
Sim, muito. Infelizmente, muito. A gente acaba tendo muita gente mal informada. Então, às vezes, a pessoa acha que tá. Então, eu já vi pessoas que cuidam muito bem dos seus animaizinhos, tá? Animaizinhos, assim, são muito bem cuidados, rações de boa qualidade, vacinas em dia. E o cara me mostra, às vezes, na carteirinha de vacinação, a periodicidade que ele aplica o anticoncepcional. E ele mostra como se fosse uma coisa boa. Então, às vezes, é falta de informação também.
E que sinais o câncer de mama apresenta nesses pets?
O principal sinal, e o sinal que a gente mais vai bater durante esse Outubro Rosa, é o aumento de volume nas mamas. Então, assim como a mulher é ensinada a fazer aquele alto toque e tudo mais, nesse mês a gente foca muito em ensinar os tutores, as famílias, quando tá fazendo um carinho no cachorrinho, na gatinha, né? Ou aquele cachorro maior e mais peludo que fica no quintal, é mais difícil de ver se tem uma formação pequenininha. Então, a gente ensina como fazer essa palpação, como na hora do carinho sentir se tem algum aumento de volume. E a importância de identificar isso e tratar precocemente. Esse negócio de, achei uma bolinha, vou esperar se crescer eu mexo. Isso não existe, isso não pode, tá? A hora de mexer é quando tá pequeno. Essa é a hora que a gente tem a maior chance de cura.
Ela pode formar como a gente chama, um molinho, uma feridinha nessa mama também?
Pode, ele pode também. Só para você ter uma ideia, Fran, nós temos mais de 40 tipos de tumores de mama nas cadelas e nas gatas. Esses 40 tipos ainda podem ser classificados em grau 1, grau 2 e grau 3. E cada um desses vai ter uma manifestação diferente, muitas vezes vai ter um prognóstico diferente. Então, eu tenho um tipo muito específico chamado carcinoma inflamatório mamário. O carcinoma inflamatório mamário, ele é um tipo de câncer de mama que se manifesta principalmente através de feridas. E o tratamento dele é bem diferente dos outros tumores de mama. Então, é muito importante você ter um médico veterinário, de preferência um oncologista, fazendo essa avaliação.
E nesses casos, é feito cirurgia?
A cirurgia é o melhor e é o método de tratamento do câncer de mama hoje nos pets, tá? Então, quando eu não vou fazer cirurgia? Em duas possibilidades. Uma delas, esse pet já tem metástase, ou seja, esse câncer já está tão avançado que já se espalhou. E ele espalha principalmente para o pulmão. Nesses casos, a gente avalia a possibilidade de não fazer a cirurgia, tá? É feito um tratamento paliativo, porque infelizmente já está muito, muito avançado. O outro caso é o que eu comentei contigo do carcinoma inflamatório mamário. É um tipo muito específico que não responde bem à cirurgia. Todos os outros casos, a gente vai fazer cirurgia e pode ter um tratamento a mais, mas sempre como adjuvante, ou seja, aquele que ajuda. Não existe eu tratar um tumor de mama só com quimioterapia. Não existe, tá bom? A cirurgia é o principal tratamento. A quimioterapia pode ser feita? Pode, mas como tratamento adjuvante, para ajudar a cirurgia que foi feita previamente.
A quimioterapia em animais é a mesma nossa, né? Em quantidades menores, como que funciona
isso? Vamos lá, vamos lá. O que eu costumo falar? A quimioterapia nos pets é completamente diferente, apesar de ser igual. É igual no sentido, eu uso as mesmas drogas pelas mesmas vias. Qual que é a diferença? Eu não tenho aquela grande quantidade de efeitos colaterais e eu tenho muito bons efeitos benéficos, tá? Isso se dá por três motivos. Primeiro, eu uso doses menores na quimioterapia da veterinária. Eu uso em torno de 40% a 50% uma dose menor do que na medicina humana. Pensa comigo. Eu vou descobrir esse câncer, geralmente animais idosos. Então, eu vou descobrir o câncer numa cachorrinha de 10 anos. A média de vida dela era 12 anos. Eu preciso de 2 anos de sobrevida para atingir o que ela ia viver sem câncer. Tá? Na medicina humana, muitas vezes, uma pessoa pode descobrir um câncer com 60 anos de idade. Era para essa pessoa viver até 85, eu teria que tentar aumentar essa sobrevida, se possível, em 25 anos. É óbvio que eu não preciso da mesma dose da medicina humana na medicina veterinária. 25 anos de sobrevida para 2 anos de sobrevida. Então a gente usa doses menores e automaticamente isso traz os efeitos colaterais lá para baixo. Segundo motivo, o organismo deles é diferente do que o nosso. A cicatrização, a capacidade de cicatrização, tudo mais é diferenciada. E o fator psicológico. Esse ajuda pra caramba. O teu pet não sabe efetivamente que tá com câncer e nem que vai fazer quimioterapia. Isso ajuda bastante, porque a gente tem muito estigma em cima dessa doença.
Bom, os machos também podem ter câncer de mama?
Podem. Eles podem ter também câncer de mama, tá? Eles não estão livres da doença, mas a chance dele ter câncer de mama é muito menor. Eu vou te falar que em 12, 15 anos aí como oncologista, eu acho que eu não peguei nenhum macho com câncer de mama. Para você ter uma ideia, acho que eu nunca atendi um macho com câncer de mama, mas eles podem ter. Então, e outra coisa, isso é importante a gente falar, uma coisa é câncer de mama, outra coisa é câncer na mama. Então, se você nota num machinho um aumento de volume na região abdominal, por mais que talvez não seja um câncer de mama, pode ser algum outro tipo de câncer que só está se manifestando naquela região. Então, também é importante buscar um médico veterinário de forma precoce.
Fora esse diagnóstico de a gente achar o carocinho ali na... tem como a gente prevenir com o exame periódico também? Ou
não? Sim, na verdade, todos os animais eles têm uma recomendação de realização de check-up. Isso a gente sempre bate muito, eu conto essa história sempre que eu tenho oportunidade, mas em 2018 eu atendi um paciente, uma família que tinha... amava muito aquele animalzinho, tinha todas as condições de fazer tudo por ele, mas a gente descobriu um câncer no fígado muito tarde, já estava 90% do fígado acometido. Talvez se a gente tivesse descoberto antes, tinha muito o que fazer por aquele animal, só que um aumento de volume, alguma coisa interno, você não vê, a não ser que já esteja tendo sinal clínico, ou seja, está muito grande que já está aumento de volume, já está sangrando, o animal parou de comer, tendo diarreia, né? Como que a gente pode fazer então para diagnosticar isso precocemente? Check-up. A gente recomenda lá no hospital, até os 6 anos de idade, que o animal faça check-up pelo menos uma vez por ano. Tá? Uhum. Uma vez por ano vai fazer o check-up. Vai até o nosso hospital, vai ser feita uma avaliação física, vão ser feitos alguns exames que estão nesse pacote do check-up e beleza. A partir dos 6 anos de idade, que a gente considera que esse animal entrou lá na terceira idade dele, né? Uma vez a cada 6 meses é recomendado fazer esse check-up. E aí a gente vai conseguir pegar essas coisas, inclusive os tumores de mama. Uhum. Porque, obviamente, a gente vai fazer um exame físico que vai avaliar isso também.
Doutor, o que mais a gente pode falar a respeito do nosso Outubro Rosa dos Pets?
São duas coisas que eu acho que a gente tem que bater muito em cima, tá? Diagnóstico precoce e tratamento precoce, tá? Essa é a educação que a gente quer trazer, tá? Uhum. Diagnóstico precoce e tratamento precoce. Ou seja, viu que tem um aumento de volume, por menor que seja, do tamanho de um grão de areia, procura um médico veterinário e já trata. Se existe uma recomendação de fazer cirurgia, já faz. Esquece o negócio de vamos esperar se crescer, vamos operar. Não. É ali, é na hora, tá? E aí, quando a gente fala de prevenção, castração e não utilizar anticoncepcional. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar nesse Outubro Rosa PET.
Bom, é bem simples os cuidados,
muito,
né? Doutor, para quem quiser saber mais sobre câncer em animais e outros assuntos, como faz para encontrá-lo?
Em qualquer momento, mas principalmente nesse Outubro Rosa, que todo mundo fique muito livre para mandar qualquer dúvida, qualquer questionamento pro Instagram da Vida Pets, do nosso hospital, @VidaPets, ou até mesmo pro meu, @MarceloMoratoVet. Fiquem à vontade, porque a informação é um grande meio que a gente tem de combater essa doença.
Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Pets.
Eu que agradeço o convite e o espaço para a gente estar falando sobre isso.